Está começando. Aquecimento Papo Veloz. Antes do fim de semana de corridas, a gente analisa o que tem de mais importante. Papo Veloz. Apresentação: Eric Von Draxler.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma edição aqui do Aquecimento Papo Veloz. Aliás, por favor, aquecimento, mas pega leve. Tá um calor do inferno aqui, eu tive que ligar o ar-condicionado. Minha conta de luz não vai tancar, entendeu? Principalmente se você, pra você que tá ouvindo aqui o nosso programa, tanto no Bocetubo, quanto na Prime News FM 92.6, pega essa Baixada Santista aí no litoral de São Paulo.
Papo Veloz.
Que legal!
Faltou o ar aqui, mas vamos lá, 92.6 MHz. A pessoa fala que nem uma... E você continua acompanhando nas nossas redes sociais, arroba PGM Papo Veloz, e também nas redes, e também acompanha a programação da Prime News FM, arroba Prime News FM, na todas as redes sociais, é só você procurar, arroba PGM Papo Veloz, se quiser acompanhar o Papo Veloz, ou arroba Prime News FM, se quiser acompanhar a Prime News FM, em qualquer das redes sociais, tá tudo ali. Isso se chama unificar. É bom que você não fica procurando. Ah, no Instagram não tem um nome, mas no Facebook tem outro, mas no Twitter eu tenho outro. Não, é tudo o mesmo login, fica muito mais fácil para facilitar a vida de você, para poder localizar a gente aqui nas redes sociais, certo? E também você pode acompanhar o nosso programa e também a programação da Prime News FM no site Rádios Net, no site Rádios Net, né? radiosnet.com.br, ou você baixa o aplicativo. Deixa eu ver aqui, minha câmera aqui, muito obrigado. Baixa o aplicativo da Rádios Net, que está disponível tanto no Android quanto no iPhone. Certo, pessoas? Então é isso, chegamos aqui a mais uma sexta-feira muito bona, né? Estamos aqui, né, com o nosso aquecimento, porque vamos ver aí mais um final de semana de corrida. E como vocês podem ver, a minha imagem ficou pitica, né? Porque além dessa pessoa gorda que tá aqui, que sempre tá aqui comigo toda segunda e toda sexta-feira nesse meu horário do canal, lá do outro lado, a gente pula o gordo e encontra também o nosso amigo Luiz. Eu sei que é Luiz Ramos, e eu esqueci o nome do meio. Parabéns, porque eu peguei o Lurra. Porque os alunos dele chamam ele de Lurra, entendeu? Então por isso que eu celebrei o Luiz, não sei o que lá, não sei se é Luiz Felipe, se é Luiz... É, Luiz Felipe, muito obrigado. E é Luiz Felipe, não é Luiz Felipe, é Luiz com Z. É isso.
Eu estava há anos procurando uma versão em piano para essa... Esse, para quem não sabe, é o Lohengrin. Uma das músicas de casamento mais conhecidas no planeta. Só que os memes traduziram essa música pra Até que enfim. Até que enfim.
Ah.
Boa noite pra você, Eric.
Boa noite. Era pro Luiz dar boa noite também, depois você falava, né? Mas tudo bem, já
não pulou. Tem problema, agora a gente pode apresentar o nosso convidado. Ele é convidado já de casa. Bom. Luiz,
é, ele já chega aqui, já abre a geladeira.
É um dos comentaristas mais gente boa que eu conheço da nova geração. E apoia pra caramba o nosso trabalho, do mesmo jeito que a gente apoia ele. Tá mandando bem pra caramba no 1000 por hora, como comentarista das provas, especialmente do Eurofórmula e do GT Open. Não sei se ele já fez Europa Le Mans Series, mas eu já vi ele no GT Open e no Eurofórmula Open. Então, é bom demais, Eric. Bem-vindo mais uma vez, Luiz.
Bom, primeiramente, boa noite, Rodrigo, boa noite, Eric, boa noite a todo mundo que nos assiste. Quero deixar aqui um boa noite aqui pra galera do chat, começando pela Giovana, né, que é a patroa desse que vos fala, né, então tenho que deixar boa noite pra ela. E quero agradecer aí as suas palavras tão carinhosas, né, Rodrigo, a recíproca. Já faz um tempo que eu não apareci. Primeiro de tudo, eu não tinha respondido boa noite do Eric, porque vocês são os anfitriões, né? Então eu tenho que respeitar, né, a hierarquia. E quero também deixar uma boa noite muito especial para toda a galera aí da Prime News FM de Santos, né, que estão nos acompanhando essa noite de sexta-feira. Não sei quanto ali na Baixada Santista, mas aqui na capital paulista tá um calor.
Tá quente. Abafador. Também. Mas... Santos tá quente também.
Mas tá começando a chover, pelo menos aqui onde eu moro. E vamos falar hoje, né? E eu quero agradecer você, Rodrigo, porque por ter me permitido estar aqui, porque quero falar muito sobre o título do Lucas Moraes. Mas tem outros assuntos aí muito tão interessantes quanto, né? Vamos nessa.
Com certeza. Vamos pôr os comentários primeiro, Eric.
Uhum. Vem cá, a gente já pode começar o programa? Acho que já pode, né?
Pode. A mãe mandou o comentário, a irmã mandou o comentário.
Ah, então tá bom.
Pode começar. O Boa Noite da Giovana também já está por aqui. Carlos Fonseca, bora aquecer. Nem tanto.
Não, aquecer tá não, quente. Para!
Tá quente. Nossa, e o pior é que o Carlos mora em São Gonçalo. Deve estar mais quente ainda em São Gonçalo. Que ele fala, Rodrigo, que é sempre mais quente lá.
Rodrigo, aqui no Rio de Janeiro, hoje...
Papo Veloz revelará o assassino de Odete Reutemann. Olha, se falarem que é o Flávio Briatore, eu acredito.
É sua mãe, obrigado, boa noite.
Tá estressado, aliás, Eric, morde o cotovelo. Olá. Manelzinski. Acho que acertei, olá. Tela cheia de talento, com certeza. Vou ter convidado sempre a brilhanta. Leandro Fausto, olha a pedra.
Olha a pedra.
Eu só não sei, seria uma boa pra jogar na cabeça do Zac Brown, mas tudo bem.
Não, eu só sei. Não, e só pela zoeira aqui, né? A gente. O negócio que eu tô. Já tô pra falar um maior tempão aqui, né? Temos aqui eu e Rodrigo, né? Porque cada programa, né, de esportivo tem o Antero Amigão que merece, né? Então é isso que.
Tá bom, né? Aqui tá 22 graus. Tá sortudo, Leandro.
Peraí. O Eric, se você é um Antero Amigão, quem eu sou? O craque Neto?
Não, eu tô falando, tipo assim, a dupla fixa, entendeu? O elenco fixo, entendeu? Não tô falando de convidado, o pessoal que aparece aqui vez ou outra, não. Tô falando do elenco fixo. Elenco fixo é eu e Rodrigo, e o pessoal que vai aparecendo aqui depois, né?
Aí a gente. Vambora, Eric. Aí,
enfim, ó, já, não precisa ficar emburrado, não, tá? A gente gosta de você, viu, Luiz? Então vamos lá. Vamos começar essa bagaça. Eu pensei que. Ainda bem, produção. Obrigado, produção, por começar o assunto, o programa, de forma um pouquinho mais light. Porque eu não tô podendo me estressar, eu não tô podendo me esquentar minha cabeça, minha pressão sobe, né? Esse programa ainda vai acabar me matando ao vivo aqui, né? Enfim. Você tá percebendo? Fez plim, plim, plim. Quer dizer o quê? Alguém foi campeão. E alguém foi campeão? E esse alguém, Rodrigo Vilela e Luiz Felipe? Luiz Felipe, pelo amor de Deus. Ah, obrigado, esqueci. Obrigado, profissão. Luiz Felipe. É BR.
É claro que é BR. Estamos felizes da vida. Lucas Moraes é campeão do World Rally Raid, o W2RC, o primeiro brasileiro campeão de uma categoria geral no off-road em qualquer categoria internacional do planeta. Contrariando ordens na etapa de Portugal, quando a Toyota pediu para ele levantar o pé e ele mandou uma banana com bacalhau para a equipe, um sushi de bacalhau praticamente. Não arredou pé e conquista o título agora. Ok, contando com o imponderável. O imponderável faz parte do esporte motor. Antes que algum descerebrado venha falar que é sorte, a gente sempre diz aquilo. Luiz Felipe já deve ter ouvido muito por aí que sorte é quando o talento encontra oportunidade. E a oportunidade foi traduzida em punição para o Nasser Al-Attiyah. Fez besteira o Qatari multicampeão. O Lucas Moraes não tem nada a ver com isso. Fez a corrida dele, ficou em segundo lugar, perdendo a última a prova, né, do Marrocos, o Rally do Marrocos, pro Sebastian Loeb e pro Eduardo Boulanger, que venceram e conquistaram o título por 9 pontos, fazendo a festa da Toyota, fazendo a festa dos Brazucas, fazendo a festa de todo o pessoal dos Sertões, fazendo a festa de todo mundo que gosta de esporte motor, que ficou feliz pra caramba numa notícia dessa em plena sexta-feira.
É, ou seja, o nosso sextor começou muito bom, né?
O
Borra caiu.
É, ele daqui a pouco ele volta, daqui a pouco acontece. Voltou. Tá aqui, eu tenho que diminuir aqui. Beleza, Luiz! E aí? Campeão, festa pro Brasil. Bom pra caramba isso, hein?
É maravilhoso em tantas camadas que eu não sei nem por onde começar, caros Rodrigo, Eric e audiência aqui do Papo Veloz. Vamos lá, primeiro ponto. Devemos ficar felizes e muito, porque é um título brasileiro em um campeonato chancelado pela FIA, já começa por aí. Segundo ponto, o Brasil, vamos ser bem sinceros, honestos e transparentes, o Brasil tem uma tradição regionalizada no off-road, mas nunca a nível internacional. Porque você vê
elas são mais
campeonatos, né, como W, RC e tudo mais, você vê pilotos das mais variadas partes do mundo, mas nunca brasileiros. Então o Lucas, ele conquista um feito. Pode dizer, Eric.
Eu queria perguntar, desde quando a gente não vê um BR competindo num campeonato mundial de rally, tanto de estrada quanto raid?
Acho que o último que participou do WRC esporádico foi o Paulo Nobre, ex-presidente do Palmeiras.
E, vale lembrar, o Paulo Nobre não era piloto da categoria principal do WRC.
Não, ele era do WRC3.
O que a gente tem atualmente é o Gabriel Morales, que ele é navegador, né? Também no, nas categorias inferiores, vamos dizer assim, do WRC. No WRC2, WRC3, mas no principal nunca tivemos. Então, como eu postei no Instagram mais cedo hoje, esse título do Lucas Moraes pode fazer com que se abram as portas para que o pessoal aqui no Brasil pare de olhar quase como se tivesse um cabresto pro asfalto e comece a valorizar também as competições fora de estrada. Para se ter uma noção, o W2RC, ele existe desde 2022. O Nasser Al-Attiyah ganhou todas as edições
22, 23, 24.
Então, vocês têm noção que o Lucas Moraes não só bateu o único piloto campeão na história desse campeonato, como também... Aliás, eu ia montar uma frase aqui, mas eu acabei montando sem querer. O Lucas Moraes bateu simplesmente o único... O concorrente direto dele era o único campeão da história desse campeonato.
Literalmente, ele único.
Exatamente. E só ele conseguiu quebrar essa hegemonia.
Não, né? E outra coisa, o Al-Attiyah é da onde? Do Catar, que é outro país que, tipo, até pouco tempo atrás tinha zero tradição no esporte motor de modo geral. Não é nem no rally, é de modo geral. tá, tinha o grande prêmio do Qatar, da moto, que cedia, que só cedia, mas tipo, e agora a Fórmula 1, mas nunca, eu não me lembro de
ver. O Nasser, além de veterano, pra quem não sabe, Nasser Al-Attiyah também, ele já ganhou medalha olímpica. Ele tem medalha olímpica no tiro esportivo. Então, quer dizer, ele é um esportista nato. E muito vencedor, ganhou o Rally Dakar sei lá quantas vezes. É um brilhante piloto. O que só aumenta, né, o Luiz Felipe? Só aumenta a importância e a grandeza desse título do Lucas. É histórico.
É antológico. E merece uma visibilidade. Opinião minha, e eu acho que tenho quase certeza que vocês vão concordar. Esse título, ele é tão grandioso quanto foi a última conquista do Hélio Castro Neves em Indianápolis, e tal qual merece um holofote à altura. Porque eu falei, né, que eu tô tão feliz em tantas camadas. Uma outra camada disso é que o Rally do Marrocos, ele é um parâmetro. O do Marrocos e o da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, são parâmetros para o Dakar. Sim. Porque os terrenos, né, os terrenos desses dois lugares se assemelham muito às condições que eles vão enfrentar na Arábia Saudita em janeiro.
Eu ia falar isso agora, o Emirados Árabes é... Eu ia falar justamente isso, Emirados Árabes é ali do lado, né? É ali do lado, então é quase a mesma coisa.
Não, e é muito semelhante realmente aos terrenos que o Rally Dakar costuma usar na prova. O Luiz Felipe comparou com a vitória do Hélio, ele ia comparar até sem nenhum absurdo, se tratando de off-road, principalmente pelo Brasil ainda não ter quase nenhuma tradição. Tem algumas conquistas de classes no Rally Dakar. Reinaldo Varela, Gustavo Gugelmin já conseguiram vitória. O Varela ganhou com o Michael Justo Roldan. Também. Oi?
Lourival Roldan.
O Lourival Roldan, verdade. O Lourival Roldan, pô, a gente entrevistou ele aqui. O Varela, Clever Kohlberg, Vian e André Azevedo. São nomes que brilharam lá fora, mas são nomes esporádicos, não é? Há uma sequência, todo ano tem brasileiro disputando, todo ano. Não é uma coisa. O Lucas tá disputando o W2RC, piloto oficial da Toyota, e ele tá nessa evolução. Então eu comparo, ô Luiz, não sei se eu vou soar muito exagerado, mas eu comparo a conquista dele, se tratando do off-road, pro Emerson Fittipaldi quando ganhou a primeira vez na Fórmula 1. Responsável por abrir portas. Eu acho que o Lucas, ele pode fazer isso pro futuro. Daqui a 20 anos, quando tiver um monte de brasileiro competindo, quando a gente tiver um piloto no WRC, por exemplo, lá atrás vão falar, quem plantou a sementinha? Aquele cactus no meio do deserto. O Lucas Moraes, com a conquista do W2RC. É gigante o dia de hoje.
Olha, Rodrigo, eu até concordaria contigo se não fosse um fato. O principal campeonato de off-road da FIA é o WRC, não o W2RC, né? Então, isso que barra, né? Mas é grandioso, é uma conquista grandiosa. E como eu falei e o Eric concordou, tanto os Emirados Árabes quanto o Marrocos são terrenos comparáveis às condições que eles vão enfrentar em janeiro no Dakar. Então a gente pode extrair, né? A gente pode extrair algumas previsões para o Dakar a partir disso. O Lucas Moraes, ele, quando o assunto é Dakar, ele já mostrou que não deve nada a ninguém. Porque logo no primeiro ano, foi terceiro na geral, o melhor resultado de um brasileiro até hoje. Parênteses. Tendo como navegador o Timo Gottschalk, que foi o navegador campeão esse ano, com Yazed Al-Haj. Ano passado e esse ano, ele teve problemas mecânicos que inviabilizaram a continuidade dele, né, Na verdade, não fizeram abandonar, né? Mas fizeram ele ficar longe do que merecia. Mas tanto no passado quanto esse ano, ele ganhou especiais. O primeiro brasileiro em toda a história a ganhar na geral do Dakar. Então, podemos dizer que ele está ensaiando um voo maior para 2026. E eu não preciso nem dizer que ele é homem de confiança do time oficial de fábrica da Toyota. Quando ele foi terceiro lugar em 2023, eu falei aos quatro cantos: o Lucas Moraes merece uma vaga no time oficial. Ele tem talento para isso, tem capacidade. Julho de 2023, que aconteceu?
Foi anunciado.
Exatamente. E ele já provou que ele merece estar ali. Para vocês terem uma noção, em janeiro do ano passado, o L'Équipe, que é o principal jornal de esportes da França, destacou que o Lucas Moraes tinha meio que uma liderança no time da Gasso Racing. Para você ter uma noção, o Genial de Villers, que foi campeão do Dakar em 2009 e tá lá há muito tempo, não tinha esse respaldo, não tinha todo esse holofote que o Lucas tem. Então, a gente pode prever que para o Dakar 2026, ele virá bem, vem muito forte, né? Vem no embalo dessa conquista. E se a gente tomar como parâmetro, aí tem vários fatores, né, pra gente comparar, e aí a gente pode entrar numa outra seara, Rodrigo e Eric. Que é o seguinte: o Nasser Al-Attiyah foi campeão da primeira edição do W2RC em 2022, e no ano seguinte foi campeão do Dakar. E todo ano ele vem bem. Então, a gente pode esperar que o Lucas vira bem, né? Sim. Esse ano, mas em 2026. Mas a gente sabe que Dakar é uma
outra. Dakar é completamente previsível, mas ele já mostrou que é do ramo. Já mostrou que entende do Dakar, sabe os desafios. Teve esse azar na edição desse ano. E com certeza vem muito forte pro ano que vem. Com a Toyota praticamente todinha pra ele. E o resto que se vire.
Exatamente. Com certeza o Alan do Jardim, para quem não sabe, o Alan do Jardim é o chefe de equipe desse programa da Toyota. Ele vem aí e ele vai concentrar as forças na equipe. Porque nesse momento, né, os dois pilotos principais da Toyota são o Lucas Moraes e o Henk Leitgen. Com essa conquista, então ele já tem
Moraes ganhou um degrau, com certeza.
Exatamente, terá todas as atenções aí. O que não descarta, né? A gente não pode descartar o Nasser Al-Attiyah.
Não, nunca.
Não apenas ele, pela
Peter Hansel, não, os caras não cansam.
Não, mas eu cito o Nasser Al-Attiyah porque não apenas pela experiência dele no Dakar, mas também porque o programa da Dacia já se mostrou muito forte, né, nessa última edição, e para chegar, e chegou brigando pelo título. Então os romenos vêm muito forte, seja o Al-Attiyah, seja o Loeb.
Aguardemos, por enquanto até lá a gente festeja, Eric.
É isso aí, agora só no que vem, né?
Ah, com certeza. Deixa eu só pôr um comentário do Leandro. Lucas Moraes do WRC. Não. O Lucas Moraes, ele tá criando uma especialização, o Leandro, no off-road. Porque assim, o W2RC é completamente diferente do WRC. Na WRC são 3 dias de corrida, é um bagulho mais curto. O W2RC são rallies bem mais longos, às vezes de duração de uma semana. Ou no caso do Dakar, quase 2 semanas, quase 3. Então, é algo completamente diferente. É a mesma coisa um piloto do Endurance querer correr na Fórmula 1 ou um corredor de maratona disputar os 100 metros rasos. É algo...
É. Não, aí não tem...
Mas é só festa por enquanto, Eric.
Pois é. Por enquanto a gente só comemora e ano que vem tem mais. Agora sim, vamos ficar pistola?
Não.
Por que não, Rodrigo? Quer dizer, eu não vou ficar pistola. Eu não fico pistola mais com isso. Até porque, tipo, eu já tô naquela fase... O meu caso, já tô naquela fase da aceitação, vamos dizer assim. Já tô na fase da aceitação. Já passei da fase da raiva, como é que é? Raiva, barganha, tristeza, enfim, eu não sei. Já cheguei na fase da aceitação. Tipo assim, já cheguei no ponto que eu tô que nem... Assim, eu não sei se o Luiz vai entender essa referência. Tem um desenho do Naruto lá que aparece um cara com peito, um buraco aqui no peito, ele aponta assim, ó, tá vendo aqui? Não tá nem doendo mais. Eu vou assistir, cara.
Eric, vou ser bem sincero, eu odeio Naruto com todas as minhas forças.
Sim.
Desculpa por cometer essa heresia, né? Mas eu odeio. Eu não sou fã de animes, mas por ser professor de formação e ter. E dar aulas há anos e mais anos para crianças, né?
Tu conhece o meme, né?
Adolescentes, eu entendi a referência.
Pois é, tu conhece o meme, né? Então, esse é esse. Eu tô exatamente assim. Eu tô com um buraco no peito, assim, eu não sinto mais dor, não me dói mais, tá vendo? Não dói mais. Eu já tô nessa. Porque a Fórmula 1 chegou em Austin, né? Eu nem vou falar de Ferrari mais, mas assim, eu não fico mais pistola, mas quem fica pistola é o Rodrigo. Rodrigo, torcedor da McLaren, com aquela que tá vendo. Rodrigo, eu já
que eu está pare, vendo eu, os eu dois pare... pilotos se degladiarem, enquanto a equipe finge que os construtores é mais importante que o de pilotos. Começam a dar. Quer dizer, hoje perguntaram pro Verstappen, né? Na coletiva tava o Verstappen e o Hamilton. Verstappen, você... O que você acha da McLaren estar priorizando o Lando Norris em detrimento do Oscar Piastri? Isso pode ser bom para você? O Verstappen olhou, deu uma risadinha. É claro que sim!
Não, na verdade ele perguntou. Você acha que tá acontecendo isso? E se sim, isso é que pode ser bom para você?
Pode. Lógico que pode. Óbvio, ele sabe que o Piastri é um cara que encrenca mais com ele do que o Norris. O Norris nunca disputou uma posição com o Verstappen. O Verstappen com o Piastri já se encrencaram umas duas vezes. Inclusive na Arábia Saudita foi a mais clássica. O Piastri jogou o Verstappen lá pra longe e depois o Verstappen acabou até punido. Depois do salseiro todo. Tem coisa que, olha, não dá. E pelo menos o seguinte... Não sei se por ordem da equipe ou se bateu o peso na consciência, o Norris disse que foi o culpado do toque em Singapura. Não adianta mais nada, a prova de Singapura não vai voltar. Se bem que eu acho que os motores Mercedes, pelo menos dessa vez na McLaren, vão fazer o carro andar um pouco mais. Mesmo o Verstappen tendo feito a pole na sprint. Mas passa a impressão de que a McLaren melhorou um pouco. Pelo menos um treino livre, né? O único treino livre, o carro andou bem. Já ajuda.
Sendo bem sincero, senhores.
Mande.
O primeiro estudo, o Eric falou da Ferrari, eu só vou dizer uma coisa pra ele. Não esperem nada da Ferrari para... Primeiro porque se não fez nada até agora, não vai ser nessa reta final de campeonato que vai acontecer. Só se for uma hecatombe nuclear assim... de outro planeta, né? Só se acontecer uma invasão alienígena no dia da prova e é todo mundo abandonar por medo, só os caras da Ferrari vão ficar e vão ganhar.
Bom. Até mais só se eles quebrarem junto.
Mesmo? Não duvide que isso aconteça, porque assim, tem certas coisas que só acontecem em Maranello. Mas o ponto é, eu vejo que a Ferrari ela tá tentando se adaptar ao Hamilton, né? Então, o que que acontece? O Hamilton tá vestindo o carro. E eles estão moldando o carro com base nas preferências do britânico. visando as próximas temporadas. Então, no fundo, o VSEA já sabia que esse ano não podia acontecer nada.
96, mas... lembre-se de 96, tá?
Exatamente, exatamente. Então agora o foco é... Eu acho que desde antes do início, aliás, desde quando o Hamilton foi anunciado, o pessoal da Ferrari falou, ó, vamos criar nossas previsões para 2026 para frente. Ainda mais...
Por causa do regulamento.
Era isso que ia falar.
Sim.
Já então, tava Ferrari, com certeza. Tem muita coisa para mudar. Deixa eu passar rapidinho os resultados da classificação da sprint. Verstappen fez a pole, 1:32.143. Lando Norris em segundo, Oscar Piastri em terceiro, Nico Hülkenberg em quarto, George Russell em quinto, Alonso, Sainz, Hamilton, Albon e Leclerc completam os 10 primeiros. O Bortoleto nem tempo fez, então vai largar na última posição, que não deve estar nem aí. Vocês estão falando de Ferrari, eu fiquei pensando nessa novela toda, dessa por enquanto, boataria, sobre a possível contratação de Christian Horner. Eu acho que não vai dar em nada, porque tem umas fontes. Sabe, ô Luiz, a gente que é desse ramo, a gente tem umas fontes, às vezes, que a gente sabe que solta algumas coisas extraoficiais e que sempre acabam acontecendo. Nós temos as nossas, a gente tem as nossas, você tem as suas, outros jornalistas têm sempre as deles. A mesma pessoa que me disse isso já tinha dito que o Verstappen ia ficar na Red Bull. O papo dessa vez, extraoficial, Eric e Luiz, é de que o Horner é nome forte para se tornar dono da Alpine.
Que morte horrível, hein?
Se ele comprar a Alpine e expulsar o Briatore, já é excelente.
Já é um
salve da pátria. Até questionei, falei, mas o Briatore é nome protegido da Renault. A Alpine, a equipe, não tem nada a ver mais com a Renault. Só o nome.
É isso.
Virou maquiagem. Não sei. Essa é aquela, assim, até a próxima que cravar, eu fico duvidando. É sempre assim, essas notícias extraoficiais. Mas eu sempre trago aqui pro programa, por quê? Porque é uma forma também, às vezes, do ouvinte... Puta, eu não tinha pensado nisso. Vamos abrir a caixa pra ver se a gente... Então, eu sempre trago e sempre faço questão de dizer que isso é uma notícia extraoficial. Não tem nada de verdade nisso.
Fonte Arial 72.
É o 144. Que é para ceguetas assim, é 144. E as coisas, de uma forma ou de outra, na Ferrari estão confusas. E ainda mais com essa coisa toda, né, dupla... De piloto querendo sair, Hamilton não sabendo se fica depois de 27, Leclerc querendo ir embora, e aquelas coisas de sempre. E tem um campeonato em andamento. Ou seja, os caras vivem em crise com um campeonato em andamento. Ah, dona Fórmula 1, viu?
É que nem eu falo, não façam perguntas.
Aliás, hoje saiu. Eu não vou entrar nesse assunto hoje, a gente vai deixar pra segunda-feira falar um pouco melhor disso no programa Papo Veloz segunda-feira. Sobre a eleição da FIA, que tá uma confusão danada. A Laura Vilas meteu o processo. O outro candidato, que agora eu me esqueci o nome. Também deu uma entrevista delatando praticamente toda a sujeira que existe na FIA e essa coisa de ter representante nas associações continentais para poder ser candidato. Quer dizer, ele conta meio que em detalhes todo o trambique que foi feito pelo El Salame para colocar só os deles nos continentais para ele se perpetuar no poder. O que a gente não esperava, né, queridos ouvintes? Vocês sabem como funciona aquele grupinho de países.
Em outras palavras, cansa. Rodrigo, virou
eleição ditadura.
De condomínio.
Ditadura. De condomínio? Antes fosse. Isso aí é a administração quando impõe o síndico. Vai ser o nosso.
Não, isso. Queria que fosse. Queria que fosse eleição de síndico de condomínio. Não, isso é ditadura mesmo. Isso sim. Você que fica. Isso é uma ditadura. Os caras só um cara poder se candidatar lá certinho, lá o Benço lá. Na boa, cara, não dá.
Mas a Vilar falou que vai processar. Segunda-feira nós vamos falar bastante sobre isso. Circuito de Austin
Silva. E nós três juntos, desculpa interromper. Além de processar, nós três juntos não temos dinheiro suficiente para pagar os nossos advogados, tá?
Ah, não. Ele, com certeza, ele já deu, apitou aqui, não se atreva. Por isso que eu quero pegar exatamente passar para os ouvintes o motivo das outras três candidaturas poderem ser inviabilizadas e o porquê da Laura Vilar estar entrando na justiça contra isso. Inclusive na Corte Arbitral do Esporte, isso vai longe. Circuito das Américas, o circuito principal, tem 20 curvas, tem como recorde 1:36.169 de Charles Leclerc, conseguido em 2019. Circuito esse de 5.513 metros. Ele ainda tem a versão que a NASCAR usa, com 3.862 metros. Tem um circuito nacional. A partir de cima não conta, porque ele na verdade não é necessariamente um circuito ainda, porque não tem box, não tem nenhum tipo de paddock. Então oficialmente eles não contam como circuito a partir de cima, das curvas 7 até metade da reta. Mas é um circuito que com uma ou outra construção a mais pode receber duas provas ao mesmo tempo. E é um circuito maravilhoso, um dos tilcódromos que deram muito certo, Eric.
Inclusive, só para constar a versão da NASCAR, ele faz o recuo da curva 6.
Sim.
Ele liga ali para o retão, agora, né? Assim, era bacana quando eu fazia a pista inteira, só que não, porque tem que ser pista diferente.
Não é, porque o retão para NASCAR estava se tornando completamente enfadonho. Chega num ponto que os carros na NASCAR atingem a velocidade máxima e ninguém passa ninguém. É isso, adivinha, é criar pontos problema, de ultrapassagem.
Não é,
principalmente aquela loucura da curva 12, que é o piloto passando lá na área de escape, lá perto do guard-rail, que é maravilhoso.
Na 19, né, lá atrás.
Não, na 12 também.
Ah, é. Enfim, pessoas, vamos... Deixa eu ver aqui. Vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Nós temos aqui ainda... Nossa, vai ser... Meu Deus do céu, vai ser uma desgraça para emendar isso aqui. Tá muito ferrado, né? Para variar, né? Estouramos o tempo, dana-se, né? Vamos lá, então, porque... já que lá vem a noiva toda de branco, né? E o outro... E o marido de tamanco também, eu esqueci. Eu não vou falar o né? Enfim. Porque finalmente, depois de não sei quantos
milhões... Calma que não é isso ainda.
Não? É a ordem que tá aqui.
Sim. Eric, o TCR Finals é só semana que vem. Essa semana é a penúltima etapa do campeonato.
Ah, tá. Não, é porque também, Rodrigo, mas isso eu tenho que falar, porque tipo, finalmente anunciaram quando que vai ser o TCR Finals de quando? De 23
anos. Não, na verdade, ainda. Isso foi pras cucuias, é baseado com desse ano.
Meu Deus do céu, que loucura.
Eu sei que eles aumentaram o número de pilotos para poder tentar beneficiar os que seriam beneficiados em 23, em 24, que não entraram. E tem uma regra legal pra esse ano. Os pilotos do Mundial não correm. É uma final voltada somente para os torneios continentais. Então quem corre o Mundial em tempo integral não vai disputar o TCR Finals.
Parênteses aqui. Para ser mais didático, por exemplo, Pedro Cardoso poderia participar.
Sim. É que o Pedro Cardoso provavelmente ele deve ter a pontuação para o ano que vem. Realmente acontece isso, as pontuações elas vão ficando altas de um ano pro outro. Eu não lembro quem do TCR South America, quem que vai participar ainda. Eu não peguei a lista, eu vou ter que pegar a lista com calma. Na segunda-feira a gente vai pegar.
Se eu não me engano, o Juan Angel Rosso, porque ele era o mais bem colocado no TCR ranking.
Sim. Mas acho que tem mais gente na disputa. Então vou pegar depois com calma, porque eles vão de segunda-feira, eu vou trazer aqui pra gente.
Mas o foco, passar. Obviamente, é o TCR Mundial, né? Que
faz a sua estreia no circuito de Indy. O Indy Speedium. Na Coreia do Sul. Que já teve o Ted Bjork fazendo o melhor tempo no treino de o treino livre. Eu quero pegar o resultado dos treinos. Eu quero pegar os documentos de teste. Legal que o site é bem explicado. Não tem ainda o resultado de qualifying. Qualifying deve estar acontecendo agora há pouco. Mas enfim. O que importa é que o Indy Speedium, localizado na cidade de Gangwon, na Coreia do Sul, inaugurado em 2013, ele tem um circuito completo de 3.908 metros, com 20 curvas, tem como recorde do circuito 1.25.148, que é do Hopintung.
Ô Rodrigo, Gangwon é a província. Indie é a cidade.
Ah, é. Tá, é aqui, ele, tá, cidade, ele, né? conta com um condado. Na verdade, é a cidade. O circuito já ia sediar essa prova em 2020, só que aí não teve por causa da pandemia.
Uhum.
Aí foi cancelado, até que finalmente teve corrida. O recorde do TCR, com carros TCR. É do Junwei Park. É o campeonato TCR asiático com o Hyundai Elantra. Fez 1:40, 1:47. Esse recorde vai cair com certeza com os carros do nível mundial. Ah, mas Rodrigo, o regulamento TCR não diz que são os mesmos carros no mundo todo? E vocês acham que os carros do mundial não são bem melhores tratados e não tem um a mais? Quem foi Interlagos ano passado e viu a etapa do Mundial, viu a diferença abissal que tem dos carros do Continental pro Mundial, mesmo sendo os mesmos. É gritante, Rodrigo, a diferença. Fala, Luiz.
Não precisava, como foi o nosso caso, não precisava você nem assistir a corrida, né? Era só de você caminhar nos boxes, já dava pra perceber isso.
Sim, entrava nos boxes das equipes do Mundial, era... estrutura de dar inveja e com apoio meio escondido ali, né? Porque o regulamento não permite, mas um apoiozinho das montadoras. Que o Marcelo Lotti sabe que existe, mas botou no regulamento uma pá. Ele amarrou o regulamento de uma forma que as montadoras não conseguem mandar na categoria. Então garante a sobrevivência perfeita do campeonato. E as montadoras gostam, né? Depois a gente vai passar os horários das provas, tá, queridos ouvintes?
Ah, é, tem agenda ainda.
Tem agenda. Eu tenho que te passar depois ainda, Eric. Vamos seguir sem intervalo, e... Eric?
Só um
parênteses. Pode falar, aqui, Luiz, pode, né? Falar.
Uhum. É, olho no Sul. A gente não tem representantes brasileiros na World Tour, infelizmente. Mas temos como representantes sul-americanos o Esteban Guerrieri, o Nacho Montenegro, ambos argentinos. o Santiago Urrutia, uruguaio, e tem mais um, o Diego Moran. Quem que é esse tal Diego Moran? É um piloto equatoriano que corre desde 2018 no TCR Asiático.
Sim, ele vai entrar na prova via TCR Ásia.
Exatamente.
Muito bom.
Isso aí, né, Rodrigo? Então vamos fazer o seguinte, que vamos fazer o seguinte, como a gente precisa aqui fazer o nosso churrascão de semanal de toda semana, e as nossas contas não se pagam sozinhas, né?
Estou convidado para o churrasco?
Depois do programa a gente conversa. No pós-rádio a gente conversa sobre isso. Então, como eu tava falando, então o que acontece? Como nossas contas não se pagam sozinhas, né? A gente precisa faturar um troquinho. Então a gente vai dar uma pausa, né? E daqui a pouco a gente volta aqui, eu diretamente das suntuosas instalações da Casa do Desvivo. Vai!
Voltamos a apresentar Papo Veloz.
Estamos aqui de volta, aqui são 10 para as 10, né? Ele fala, não fala 10 para as 10. Eu tava vendo esses dias, crianças sendo crianças, né? A menina falando, você pergunta a hora, são 20 para as 10. Eu odeio quando eu pergunto a hora, a criança fala, e a pessoa fala isso, 20 para as 10. Ah, fala logo, 4,80. Fala, manda aqui rápido, deixa eu contar uma historinha aqui.
Rápido.
Pessoal, então, pra quem tá, né, pra quem não tá no... morando no Acre, já tá sabendo que o Diego Moreira foi anunciado, né, na LCR, né, pra próxima temporada. E aí, assim, essa eu tenho que contar. Uma pessoa normal, BR, obviamente, quando vê a notícia, o que eles pensam? Pô, que da hora, né? Primeiro piloto BR na MotoGP. Na MotoGP, em sua categoria. Não esquece o Granado na... Enfim. Pô, piloto BR na MotoGP numa categoria... Desde o Barros 2007. Porra, que top. E que eu penso... que bateu na minha cabeça quando eu vi a notícia. Mano, plurianual. É...
Queridos ouvintes, o Eric tem ódio de plurianual, de contratos plurianuais, do mesmo jeito que eu tenho ódio de gente burra.
Não, é assim, é porque pra não dar desprezação. Cara, é porque quem, na boa, eu acho que quem faz essa notícia é de humanas, não sabe contar.
Não é isso, Eric, é pra evitar especulação.
Eu sei que é, pô, bota na piada, Rodrigo. É pessoa de humanas, não sabe contar.
Eu quero focar no programa, porque nós já estamos quase para encerrar. Tem assuntos ainda para falar.
Não, já que a gente falou de MotoGP, vamos de MotoGP então, né?
MotoGP.
Com 2 minutos e 2 segundos, eu achei que o tiozinho lá dos botões se perdeu ali.
Tá tendo qualify na Moto3 nesse momento. Nem vou pegar os resultados por enquanto. Quero pegar os 10 que passam pro... Foi o meu.
Tem ligação entrando.
Marco Bezzecchi, Raul Fernandes, Fábio Di Gianantonio, Fábio Quartararo, Alex Marques, Alex Rins, Luca Marini, Paul Espargaró, Francesco Banai e Pedro Acosta. São os 10 que avançam direto pro Q2. Lembrando que o Michele Pirro tá substituindo o Marques na... Tem algum
som? Pra você que é novinho e não conhece isso, chama-se caixa de som, que era uma coisa que servia pra prever o futuro. Recebeu uma ligação. Ali, quando entrou uma ligação do celular, aí começava a tocar.
Celular, telefone comum, era um saco.
Telefone comum, mas celular, mas enfim.
E o Paul Espargaró, que eu acabei de falar que ficou em oitavo, ele tá substituindo o Maverick Vinales na... na Tech 3. O Pirro tá substituindo o Marques na Ducati. Então temos os 22 pilotos. E o Lorenzo Salvadori substitui o Martin na Aprilia. São os três pilotos de testes que estão substituindo três lesionados. Marques só volta ano que vem. Provavelmente o Martin só volta ano que vem.
O Marques só volta ano que vem?
Talvez. Talvez. Ele falou que ia tentar, dentro dos limites do bom senso, retornar em Portimão. Mas que não era pro pessoal esperar muita coisa. E o Vinales também tem chão ainda a recuperação dele. Surpresas, a maior surpresa é o Fermín Aldeguer, né? Que ganhou a corrida em Mandalika e ficou no Q1. Na Moto2, os primeiros, os 10 primeiros, foram o seguinte. Esse eu já posso falar até o resultado do Treino Livre 2, que foi o último. Não, vou falar quem foram os 10 primeiros no combinado também. Diogo Moreira, melhor tempo. Senna Angels, Davi Alonso, Jake Dixon, Manuel Gonzalez. O sexto colocado, Mário Surio Agi, Aaron Canet, Tony Arbolino, Derry Binder e Colin Vayer. Os 10 primeiros colocados na Moto 2. Acho que eu não vou conseguir pegar o resultado da Moto GP ou da Moto... desse treino da Moto 3.
Eu não tô entendendo o que eu tô vendo.
Sabe por quê?
É porque eu tô vendo não. Aqui que já... Porque eu tô vendo aqui... Aqui tá... Eu tô vendo que já teve o Q2.
Que Q2?
Eu posso estar falando... Da Moto GP?
Não, da Moto 3. Que tá acontecendo agora, ao vivo. Não.
Tá em curso.
Sim. Quem tá em primeiro tempo? Quem tá em primeiro no tempo?
Eu não vou conseguir abrir porque eu não tenho login na.
Exatamente, é isso que é o problema. O login. Então sabe o que a gente faz quando a gente não tem o login? Ah. A gente tenta de outro jeito, outro login. Aí eu acho que.
A gente tenta de outro jeito, né? Então vou mostrar o.
Exatamente. Não me faz ao vivo.
Aqui, Moto 3. Eu quero o treino oficial. Não tá tendo treino oficial. Que legal. Vamos só passar os 10 primeiros. Eu tentei, queridos ouvintes. Davi Almansa, Adrian Fernandes, Álvaro Carpi, Angel Piqueiras, Royal Kelso, Guido Pini, José Antônio Rueda, Máximo Quiles, Luca Luneta e Stefano Nepa. As coisas estão muito bem para o Diogo Moreira faturar esse título da Moto 2.
Não, peraí, Rodrigo. Rodrigo, falamos caquinha, Rodrigo. Não, a Moto 3 ainda vai. Não tá em curso, não. Eu falei errado aqui. Começa 10h45.
Então, 10h45. Provavelmente a gente vai estar vendo os carros feios da NASCAR e vamos falar do início do treino. Legal. Circuito de Phillip Island com 4.448 metros, 12 curvas naquele santuário do esporte motor, que o circuito é maravilhoso, lindo. É, como eu costumo dizer, é um T maiúsculo. Tem como recorde...
Aliás, eu vi um negócio que você postou no Stories, lá do programa... Eu acho sensacional que, assim, a etapa da MotoGP na Austrália, ela permite uma coisa que é, tipo assim, o pessoal que largando no meio do pelotão ganhar a corrida.
Permite muitas ultrapassagens, inclusive os três últimos vencedores não largaram na frente. Recorde da MotoGP, 1:27.765, que foi do Mark Marquez em 2024, com a moto de um ano anterior da Gresini. Isso explica quem é Mark Marquez. Vamos nessa, Eric. O Luiz quer falar alguma coisa da MotoGP? Tá torcendo pra alguém? Tá feliz com o Diogo Moreira na primeira divisão?
Não acompanho moto, né? Não é segredo pra ninguém que eu nunca fui um grande apreciador de moto. Gostaria de entender melhor, né? Mas deixa
faz
passar.
Parte. A gente que é maluco, que fala de tudo que é categoria, Eric. Vamos, a próxima, vai.
Vamos lá, então. Próximo. Então, volta pro lado de cá do Atlântico, né? Vira as cabeças pra cima. Porque tá chegando a final, mas antes da final tem muita inclusão digital e gritaria.
Eric,
aquela coisa insana chamada Adega. Oi.
Que já teve uma coisa insana agora há pouco. Que foi a primeira vitória de Gil Ruggiero na Truck Series. Conseguindo vitória dramática. Ele que tem 19 anos, é estreante da temporada. Ele venceu a prova. Claro que já causou um salseiro em quem vai pra final, porque ele não levou vaga de ninguém. Ou seja, as vagas continuam abertas. Ele venceu o Corey Hanfle, segundo colocado, Ty Majeski, Dawson Sutton, Lane Riggs, Tyler Ankrum, Matt Crafton, Corey LaJoy, Raja Karut e Kelly Honeycutt. Os 10 primeiros colocados, Eric. O Luiz caiu de novo, faz parte. Deve ser a chuva em São Paulo, porque São Paulo está caindo. Está caindo meio mundo em São Paulo. O outro meio mundo vai cair em Santos daqui a pouco.
Cara, a cara do moleque parece... Lá vou eu falar bobagem. A cara do moleque parece uma chuteira, velho.
Parece o quê?
A cara do moleque, uma chuteira, cheia de cravo. Ah, porra, é assim, que assim, moleque novinho. Moleque novinho, moleque, 19 anos, porra.
Eu nem respondi.
Aquela barba, aquela barba que você nem fez ali direito, aquela coisa bem...
Não é barba, é penugem.
É.
Eric, circuito de 4,28 metros, 4.280 metros, com três curvas, 3 graus de inclinação nas retas, e as curvas com inclinação de 16 a 33 insanos graus.
16, ah, é no 16 é no trioval, no caso.
Isso.
33. Não, e outra coisa,
só uma pergunta. Ah, 33 graus é fácil. Sobe. O que tem de vídeo mostrando o quão é difícil subir 33 graus?
Teve um que foi... Cara, eu tava falando sobre isso uma vez. A ladeira da Rua Zamor aqui aqui no Minsk, aqui perto de moto, não tem isso. Eu fiz a conta. Não tem.
Ô, Eric. Se a gente tem alguma audiência em Minas Gerais, eles vão pegar a referência que eu vou dizer agora. É a mesma coisa que subir as ladeiras de Ouro Preto.
Ouro Preto com certeza tem alguma maior que 33 graus. Com certeza. Tem bastante cidade, principalmente pro interior também, que tem umas ladeiras.
Você tem uma ideia, sem sacanagem, eu calculei, eu tirei pra calcular esses dias, eu medi a rua no Google, né, medi a rua, medi a variação, fiz as coisas. Pelo que eu vi ali, e olha que é grande pra cá, a rua é empinada, você olha assim, você pensa, vou morrer, é 15 graus.
Pra ter noção de Talladega.
Pois é.
Aliás, o recorde de velocidade nunca mais vai ser alcançado, né? Que foi os 342,4 km por hora que o Bill Elliott atingiu em 87. Só que por causa dos acidentes graves que estavam acontecendo, hoje falou assim, que usar a placa restritora, então não passa de 320. Então nesse recorde vai ser um recorde que nunca vai cair.
Não, aliás, não existe mais restritor nessas pistas, ou existe ainda?
Eu sei que limita.
Não, eu sei que tem alguma limitação, mas assim... eu sei que teve alguma mudança no regulamento agora com esse carro novo, que não existe mais esse restritor.
Eu acho que ele se limita por si só.
É.
O que é sensacional, do mesmo jeito o Talladega é sensacional, mesmo se fosse se os pilotos estivessem andando de Velotrol. Mesmo se fosse Velotrol. Vamos pra próxima, Eric.
Rolimã. Vamos lá, então. Então vamos lá, que agora é... Vamos esperar. Vamos esperar aqui a caixinha de som do Rodrigo parar de prever o futuro. Muito obrigado.
Do Rodrigo.
Eu vou tacar, é porque eu moro. Ainda bem que eu moro no Rio, senão eu pegar essa caixa e tacar na parede ali. Agora vai ser. Agora vamos pra categoria bem pesada. Drunk! Eu ia tentar falar que era alguma coisa, uma piada bem suja e pesada, mas aí eu juntava Crank, mas enfim. É, um carro da Crank bateu e desceu o barranco e surgiu pela lataria. Aí é uma piada suja e pesada. Enfim!
Boa tentativa de piada, Eric. Vamos para os resultados do treino livre, Eric. Copa Trunk em Goiânia, em Londrina. Que era assim que o Eric tinha que anunciar primeiro. Mas ele não anunciou. Beto Monteiro fez o primeiro tempo. Aí veio o Rafael Abate, Leandro Totti, Felipe Jafone e Bia Figueiredo. Cinco primeiros colocados do treino livre 1. Débora Rodrigues lá atrás de novo. E na Elite, o Pedro Peroncini fez o primeiro tempo. Léo Rufino, Rodrigo Taborda, Hugo Sibem e Taline Chikoski na quinta posição. O que é um negócio muito positivo. Ela andando bem. Pelo menos empolga mais mulheres a correrem na Truck também. Aí, no treino livre 2 da Pro, Rafael Abate, Danilo Dirani, Leandro Totti, Bia Figueiredo e Vitor Franzoni, os cinco primeiros colocados. A Débora Rodrigues de novo para baixo de décimo, lá 15º. Mal. 16º, 15º para ela. Os favoritos ao título ficaram meio no meio do caminho, alguns problemas, alguns testes, nada muito por enquanto. E o treino livre 2 da Elite teve Pedro Peroncini, Léo Rufino, Arthur Scherer, Rodrigo Taborda e Diogo Moscato. A Taline na sexta posição. Prova em Londrina, que é a penúltima etapa da temporada. Circuito esse de 3.146 metros, com 10 curvas. E eu vou sempre olhar o circuito, a área onde fica o autódromo de Londrina. E vou desejar ardentemente que algum milionário chegue lá e arrume o circuito inteiro. Tire os espaços muito apertados, coloque em outros que hoje não são aproveitados, derrube o Estádio do Café, levante outro mais compacto e decente, melhore a pista de kart, faça estacionamento maiores e paddock maiores. Aí o circuito vai ficar bacana, porque tem espaço para muita coisa. O Estádio do Café nem usado mais é, fica lá ocupando espaço, aquele trambolho. Não sei se o Luiz já viu isso, mas lá perto das curvas 4, 5 e 6 tem uma
parte... Eu sei.
Que é um matagal.
A última...
Não, na área 4, 5 e 6 é um matagal. Não é nem árvore direito, porque nem cuidam daquilo. Ali podia ser a pista de bicicross. Perto da rua, criaria até fazer um evento separado do circuito, podendo acontecer ao mesmo tempo.
Onde não, é o estádio do Café? Você falou do Estádio do Café. O Londrina não usa mais o Estádio do Café?
O Londrina tá usando o Vitorino Dias, que é dele. Não sei agora na Série B, né? Mas, por exemplo, o Estádio do Café, que é redondo e ocupa muito espaço, ele poderia ir onde é o cartódromo. Tira o cartódromo dali e encaixa o estádio, que eu já fiz a conta e dá para colocar um estádio ali naquela área. Vai ter um espaço de sobra que você põe para ônibus dos clubes, pode fazer o estádio erguido para cima, igual o Omni Stadium, por estacionamento embaixo. Onde é o estádio, você faz o cartódromo e você aumenta o espaço do paddock. É que isso nunca vai acontecer no Brasil, né? Mal os caras arrumam asfalto, que dirá fazer obras desse jeito. Mas é uma pena, porque é uma baita estrutura. E o Paraná precisa de um circuito de ponta. Cascavel é um baita circuito, mas já é um circuito antigo também. Precisa de reforma, mas é o único. O circuito de Londrina é um circuito seletivo. E ele, por ser estreito, ele traz esse desafio. É uma pena que a gente não tem... A Stock mesmo não corre lá porque não tem estrutura direito. Então precisa. Eu falei isso já uma vez, falei isso para um grupo de colegas meus. Acho que eu já falei pro Luiz isso uma vez, in loco, pessoalmente. E tinha que partir alguma campanha das categorias, de todas as categorias, pra mostrar que esporte a motor não é esporte de rico. Porque quem trabalha pra caramba lá nas equipes, na parte de imprensa, na alimentação, na limpeza, é trabalhador como eu, como você e como tantos outros aí no país. Então ter essa consciência e tirar esse... não estigma. É preconceito, estigma. Obrigado pela palavra, Luiz. Acho que é o primeiro passo para todo mundo se conscientizar e arrumar os circuitos e fazer o esporte motor algo popular realmente no Brasil.
Enfim, né, Rodrigo? Vamos
seria o principal. E a corrida promete.
E assim, eu fico pensando, cara, como é que essa necessidade que tem que existe, né, de se reformar ou criar novas pistas no Brasil, né? Enfim, molecada, pelo visto aqui, eu já ia chamar o próximo assunto vai ficar pro pós-rádio, porque nosso tempo aqui na rádio já acabou, né? Já estourou aqui. E, enfim, estamos aqui encerrando o nosso programa na rádio, né? Deixamos sempre o convite, né, para você que está aqui acompanhando, para pular para o YouTube, né, para continuar vendo a gente falando as abobrinhas aqui. Ou então, se você já cansou da gente, você continua acompanhando a programação musical da Rádio Prime News FM. Luiz, muito obrigado pela sua presença.
Continue por aqui com a gente, mas se despeça dos nossos ouvintes.
É.
Quero deixar aqui um agradecimento muito especial aí para todo mundo de Santos e Baixada Santista. Agradecer aqui todo mundo que nos acompanhou e reforçar aqui o recado para vocês seguirem aqui com o Papo Veloz no YouTube, aí no pós-rádio. Para quem quiser me acompanhar aí nas redes sociais, @LFRamosE.
Exatamente. Para você da rádio até segunda. Segunda estamos de volta,
Eric. Rádio segunda-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nessa mesma emissora. E segunda-feira a gente volta. Na rádio acabou. Vamos dividir a rede. Tchau.
É hora de ir embora. O aquecimento do Papo Veloz volta na próxima semana. Inscreva-se em nosso canal e siga nossas redes sociais. @PGM Papo Veloz. PGM Papo Veloz.